principais informações do Agreste Pernambucano. Você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento. Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. Quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Rede.com, você digital. Mactal, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Autoplanos Proteção Veicular. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você investir no polo de confecções. E Dr. Marcos Heringer, ortopedista, atendendo todas as quartas-feiras na Clean.
Olá, boa noite, uma ótima noite para você. Está no ar o programa independente de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 26 de julho de 2021. E estamos ao vivo, junto de um time aqui competentíssimo. César Melo, o Sargento Júnior e a Jéssica Lagos. Vamos começar o Boa Noite do César Melo, que acabou de tirar uma foto aqui. Eu estava fazendo a abertura, me boicotou na foto. César, boa noite, boa semana, viu?
Obrigado, com sucesso. O boicote foi realizado.
É assim mesmo. Só porque ele dá um arroba. Ele dá um arroba no meu Instagram, você não vai ganhar meu arroba.
Quero também não.
Ah, pois tá bom. Eu vou desmascarar, César.
Tô brincando, meu pop ídolo. Você que está ansioso, né? Ele disse, olha, vou sair daqui direto pra academia.
Correndo pra academia.
Atenção, Deise, é uma farsa, viu? Na verdade, ele quer estrear.
Jamais.
Não é um guarda-roupa completo que ele adquiriu na tarde de hoje.
Pois é,
na Sport Company, né? Do nosso amigo Valmir Ribeiro.
Perfeito, Valmir é sensacional.
Teve aquele...
Pois é, óbvio, né? Aquele desconto maravilhoso. Foi. Mas olha, é sensacional. Eu uso as peças de Santa Cruz.
Assim como Manassés. A qualidade das peças da Sport Company.
E fico feliz demais, assim, porque é uma empresa que tem um crescimento enorme, não só pelo crescimento, mas pela qualidade das peças.
Eu acho que o crescimento dá-se justamente pela
devido
qualidade.
Devido à qualidade, exato.
Estou como a Red Life, como a própria Booking, do nosso amigo Elinho Aragão, como a do Wagner, a Eco, né? Não sei se você conhece.
Eco, sei.
Fica ali na João Francisco Aragão, né?
Uhum.
São peças também sensacionais. Enfim, a confecção de Santa Cruz sempre se sobressaindo, né? Um abraço para a Valmir, que não está com a gente hoje, mas enfim, boa noite a Júnior, meu vizinho querido, boa noite a Jéssica, boa noite a você, Igor, Eduardo, Marconi, todos que estão acompanhando o nosso programa. A turma do rádio, né? O pessoal da Farol, Toritama e Vale e também o pessoal dos portais de comunicação. Falando da Farol, deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Júnior Albuquerque, que esteve comigo na manhã de hoje no programa Espaço Aberto, na Rádio Comunidade FM. Foi bem interessante, bem legal falarmos sobre a política de Taquaritinga e abraçar também o jovem, competente, apaixonado por Taquaritinga, o Léo Lima, ele que é secretário de turismo de Taquaritinga.
Levou café para você, não?
Um apaixonado pelo café, né? Ele disse, ó, César, eu vou trabalhar essa questão, vamos deixar de tratar Taquaritinga como a Dália da Serra, a terra das Dálias, não, é a terra do café.
Exatamente.
É a cidade do café, porque o café é a cultura que gera emprego, que gera renda, que coloca Taquaritinga na vanguarda, não é brincadeira. Taquaritinga é, eu acho que, a segunda, terceira maior produtora de café hoje de qualidade no Brasil. Enfim, motivos existem, né? Léo, que inclusive é colunista do meu blog também, amanhã tem coluna dele, falando justamente sobre o café no www.blogdocesarmelo.com.br. Amanhã tem Léo Lima em destaque. Hoje foi meu rei, Natálio Arruda.
Meu rei, Natálio, sei. Falar em meu rei, deixa eu mandar um abraço para Alberes. Produziu
uma matéria falando sobre o trabalho de Natálio, né? A forma como ele vem desempenhando sua função de coordenador de turismo aqui de Santa Cruz. Alberes?
Alberes Xavier, manda um abraço para ele. Eu encontrei ele em um restaurante aqui. E aí ele falou, o que é que você tem contra mim? Então manda um abraço para mim. Então
justamente,
eu tô mandando aqui.
Isso é a cara dele.
Eu acabo esquecendo, né? Mas um abraço aí para Alberes. E já abraçar tantos outros que estiveram lá no Altas Horas hoje. Muitos profissionais de imprensa. Jason, Erivaldo Silva.
Maurício Sobrinho.
Tanta gente que, meu Deus do céu. Além das influenciadoras digitais também. A gente esteve lá, não só eu, mas César
estive
também,
à tarde.
Produzi
uma entrevista com o Marcelo Torquato, que vai ao ar amanhã no programa Espaço Aberto. Então, amanhã no Espaço Aberto tem uma entrevista exclusiva concedida pelo Marcelo Torquato a mim. E Alberes, é o seguinte, mande o alô bem mandado, viu? Deixa eu só mostrar aqui a você, não sei se é uma mensagem subliminar para o senhor. Ele perguntou o que é que o senhor tem contra ele.
Foi.
Né? Isso é conveniente, principalmente quando ele posta mais tarde uma foto no stand de tiro.
É? É verdade. É importante.
Ou seja, é importante que o senhor mande esse alô e deixe claro que o senhor não tem nada contra ele. A não ser
meu
que o
amigo
senhor tenha, né?
Não, de forma alguma.
E eu não sei se é impressão minha, aqui no alvo tem um topete no alvo. Não sei se.
Não.
Rapaz, tem um topete, sim, aqui, ó. Dá pra perceber.
Ele é tão meu amigo que a gente tem uma semelhança que o povo diz que a gente é irmão.
Dá-lhe um tiro pela falsidade, Alberes.
Não, de forma alguma. Vamos ao boa noite do sargento.
Mas era só que faltava Alberes armado. Alberes desarmado já é prejuízo, já é zoada.
Júnior, boa noite para você.
Boa noite, Igor. Boa noite, César, Jéssica, os meninos aí da produção. E todos aqueles que estão nos assistindo aqui pela internet e pelas rádios, né?
Muito bem. Jéssica Lago, está pronta? Jéssica hoje com uma roupa diferente, né? Veio com até outra camisa aí. Ela vai explicar por que ela veio com todas essas roupas aqui para o programa. Jéssica, boa noite.
Boa noite, Igor. Tá indo? Boa noite, Igor. Boa noite, César, Júnior. Aos meninos da técnica. Me perdoem, porque esse final...
Comemorou de... muito, né?
Foi
tô
muito
vendo
grito.
Que sua garganta tá...
Foi muito grito. Aos nossos ouvintes e telespectadores. E eu tô aqui, ó. Estou com uma blusa do MTB, uma blusa de ciclismo, em homenagem aos nossos atletas que, meu Deus do céu, esse final de semana, mais uma vez, encheram a gente de orgulho. Eu vou mandar alguns abraços aqui. Eu vou mandar um abraço para a elite feminina, que foi a Flávia Doda, lá da Paraíba, que ganhou em primeiro lugar. A Vitória, que ficou em segundo lugar, lá de Cachoeirinha. A Letícia Almeida, a Japa, aqui de Santa Cruz, que conquistou o terceiro lugar. Jéssica Suami também, que ficou em quarto. E uma competidora de fora, se eu não me engano, de Cabo de Santo Agostinho, ficou em quinto. Mas também vou mandar um abraço e um cheiro forte para a Tainara, que ficou em sexto, que é aqui de Santa Cruz, e para a Natália, que ficou em sétimo. Também quero mandar um beijo para os atletas Zé da Galinha de Toritama, que chegou lá morrendo de cãibra. E deu o máximo e a gente viu que ele foi até o limite dele. Foi muito bonito ver suas chegadas, Zé. Um abraço. E o Alan Jackson, que ele faz parte do quadro especial, né? Dos para-atletas do MTB. Ele só tem uma perna e mesmo assim pedalou, chegou e comemorou a vitória campeão. É um exemplo de superação. Também quero mandar um abraço para o Pedal Livre, que foi a maior equipe da competição. Ao Pedal da Galinha, ao Treino Escondido, ao Planeta Pedal, às Gatas do Pedal e a todos os pedais e aos grupos de pedais aqui de Santa Cruz. Vou levantar aqui a bandeira do MTB da nossa cidade.
Perfeito. Daqui a pouco a gente fala, inclusive, sobre essa corrida, né? É a corrida não, a competição que chama, né? Que teve aqui. Pronto.
Isso, que ela acontece dia 1º de maio, né? O MTB do Trabalhador, mas... Devido à
Esse
pandemia, as restrições, a gente teve que adiar. E para encerrar, quero mandar um abraço aos organizadores, né? Ao Lagosta, ao Edson e à Ellen, que recebeu a homenagem lá. Foi uma guerreira, como todo mundo falou. Um cheiro para vocês. E quero agradecer muito o apoio e a presença do prefeito Fábio, que o vermelho também não é à toa, né? Tem uma bikezinha aqui, uma bicicleta, mas também tem um vermelho em homenagem ao prefeito que esteve lá, que apoiou o evento e que tem dado importância e visibilidade e tem escutado aos atletas, o que traz uma esperança de ver o MTB de Santa Cruz brilhando novamente, não só fora da cidade, né, mas sendo reconhecido aqui dentro da nossa cidade também, que é o que os atletas mais querem.
Então tá aí, abraço para todo mundo e parabéns para os que participaram, para todos, né? Tanto os que tiveram aí uma boa posição, mas para os demais que participaram, parabéns para todo mundo. Agora, às 7h12, eu lembro para você que estamos ao vivo em multiplataformas, tá? Pelo Santa Cruz Online, no Facebook, YouTube, Instagram, pelos seguintes blogs: blog do Ney Lima, do Evandro Lins, Bodega Nordestina, Jardim do Agreste e Estação Notícias. Pelas TVs Atitude Agreste, SBUNA, TV Cambucá, Agreste TV e Rede Nordeste de Pernambuco. Você nos acompanha também através das páginas da Nova FM e Vale FM. Estamos ao vivo em 3 emissoras de rádio: Vale FM, Farol FM e Toritama FM. Vamos começar, Marconi, com a segunda pauta sobre a violência que aconteceu no fim de semana. Só para você ter ideia, 27 homicídios foram registrados no fim de semana aqui em Pernambuco. Entre as vítimas estão 3 mulheres. Aqui na nossa região, no Agreste, foram 6 homicídios. Começando com o homicídio em Caruaru, que um jovem foi assassinado a tiros na madrugada do último sábado. Isso aconteceu na Vila Canaã, na zona rural do município. Elenildo Manuel da Silva, de 18 anos, estava dormindo quando os assassinos arrombaram a porta da casa dele, efetuaram vários disparos de arma de fogo contra ele e, devido aos ferimentos, à gravidade, ele não resistiu. Apesar do crime ter acontecido na área de Caruaru, vai ser investigado pela delegacia de Toritama. Sempre tem isso na Vila Canaã, né? É de Caruaru, é de Toritama. Então, isso ficou aí, nesse caso, pertencente à delegacia de Toritama. Teve homicídio aqui em Santa Cruz também. Aconteceu no conjunto habitacional Jaçanã. A vítima foi Anderson Santos de Oliveira, 23 anos. Esse jovem que está na tela foi morto com vários tiros também. Os assassinos fugiram em um carro e moto. A vítima morava no bairro São Jorge e tinha passagem pela polícia. A informação é que os amigos chamaram ele para ir lá para o Jaçanã, tomar uma, beber, chegaram lá, era na verdade uma emboscada. Um outro crime de morte aconteceu em Vertentes, bem próximo aqui também. A vítima foi o agricultor Elias Pereira da Silva, 35 anos. Ele voltava de um churrasquinho quando foi assassinado a tiros na frente da sua casa. Isso aconteceu no sítio Tubibas, lá em Vertentes. Teve também mulheres assassinadas, para a gente fechar esse ciclo de coisa ruim que aconteceu no fim de semana, em Petrolina, no sertão. Duas mulheres foram assassinadas. O primeiro crime aconteceu no distrito de Nova Descoberta. A vítima faleceu no hospital de Lagoa Grande. O outro homicídio foi registrado no bairro São Jorge. Outra mulher também foi assassinada a tiros no bairro do Ibura, no Recife. Só para você ter ideia, no total de homicídios, nesse mês de julho, são 219 assassinatos no estado e de janeiro até agora. 1.889 pessoas assassinadas em Pernambuco. Então, em julho são 219 e do começo do ano até agora, 1.889. Na área da delegacia aqui de Santa Cruz, foram registrados 3 crimes. O Paulo Viana conversou com o delegado Flaubert Queiroz sobre as medidas adotadas para evitar crimes de morte. Ou seja, a gente tá vendo aí que tem muitos crimes de morte e precisa tomar uma medida nisso, não é? Tá tudo pronto aí? Então, depois da entrevista, a gente conversa aqui com o Sargento Júnior para falar sobre exatamente essas medidas. Nessa entrevista, ele fala também sobre detalhes desse homicídio que aconteceu no bairro Jaçanã, aqui em Santa Cruz. Vamos ver.
O crime de morte foi registrado em Santa Cruz do Capibaribe na noite do último sábado, mais precisamente ali na rua Dominguinhos, no loteamento Jaçanã, capital das confecções. A vítima, identificada como sendo o Anderson Santos de Oliveira, 23 anos de idade. O mesmo foi assassinado através de disparo de arma de fogo. A equipe da delegacia de plantão em Santa Cruz do Capibaribe, coordenada aí pelo delegado Dr. Flávio de Queiroz, esteve no local colhendo informações e acompanhando os procedimentos, parte da equipe do IC, que esteve realizando a perícia, que pode ser colhido informações com relação a este crime ocorrido aqui em Santa Cruz do Capibaribe, Dr. Flávio de Queiroz.
Pois é, Paulo, infelizmente, né, um terceiro homicídio aí nesse fim de semana sangrento aí na nossa área, o que nos trouxe muita preocupação, né, a respeito do número de homicídios aqui. A partir dessa semana, em virtude disso, implementaremos ainda mais ostensivamente nosso trabalho, juntamente com a Polícia Militar e as guardas municipais, para tentar aí segurar essa onda vermelha, aí, eu diria, de mortes. Né? Mas em relação ao crime do Jaçanã, um rapaz aproximadamente 20 anos, pouco mais de 20 anos de idade, um rapaz jovem, mas que já tinha passagem pela polícia, né, por crime de receptação, porte de arma, e tinha envolvimento com drogas, era namorador, então tem várias linhas aí de investigação, Mas pelo que nós podemos constatar no local, até pela quantidade de disparos, ele foi alvejado com mais de 15 tiros, possivelmente dois tipos de arma. Trata-se de uma execução, né? É a nossa primeira hipótese. Naturalmente, a gente não descarta outras hipóteses, mas possivelmente, pelo modus operandi, pela circunstância, aí trata-se de uma execução.
No local, a gente observa lá, a equipe Santa Cruz Online acompanhando, ele estava, caiu, né, arriou na esquina, numa calçada. Isso se deduz que o mesmo tenha sido atraído para ali, estivesse sentado naquele local onde foi executado?
Possivelmente. Os informes que nós temos é que ele estaria ali sentado bebendo, né, comendo pipoca, inclusive, como tirar gosto. E quando foi alvejado, né, segundo as informes que recebemos, um carro teria se aproximado e mais de um elemento, não sabemos precisar ainda quantos, fizeram vários disparos contra ele.
Inclusive, no local, estava lá a bolsa de pipoca também, a latinha de cerveja ao lado do corpo.
Exatamente, exatamente foi o que aconteceu. A gente pôde constatar lá, né, que ele foi pego totalmente de surpresa.
Ou mesmo já tem passagem pela polícia.
Já foi preso por receptação e possivelmente por porte ilegal de arma.
O trabalho de investigação, lógico, já teve início parte da equipe de plantão, mas segue agora com a equipe da 21ª DPH, Delegacia de Homicídio, que tem à frente a delegada doutora Érica Feitosa.
Exatamente. Temos certeza aí que a equipe da doutora Érica dará continuidade às investigações. Vamos aguardar também o resultado dos trabalhos periciais, né, que foram feitos, para identificar aí a dinâmica do crime, né? Logicamente, sempre é um pouco difícil o trabalho da perícia, porque as pessoas, infelizmente, muitas vezes acabam adulterando o local do crime. Isso é muito ruim para a gente estabelecer a dinâmica do crime. Mas temos certeza aí que as investigações, com essa competente equipe, chegará aí à autoria desse crime. Assim esperamos e aproveitamos para conclamar a população aí, caso tenha alguma informação que possa ajudar a polícia a esclarecer esse fato com ainda mais rapidez, nos repasse. A gente garante aí o sigilo, né, dessas informações, afinal não queremos expor ninguém a perigo, né? O que interessa para a gente é chegar à autoria do fato, nos passem as informações para que a gente possa trabalhar aí com elas.
Algo ilícito encontrado com ele?
Não, a princípio não, né? A princípio não foi encontrado nenhum objeto ilícito, né? Mas era uma pessoa dada ao uso de drogas. Não temos informação se ele chegava a praticar tráfico.
Doutor, obrigado a atenção do senhor para com a imprensa. Parabéns pelo trabalho, todo efetivo.
Eu que agradeço, Paulo, essa cobertura de vocês aí, né? O trabalho da polícia é uma forma da gente prestar contas, né? Às vezes vocês chegam até a tirar plantão direto com a gente aqui e a gente respeita muito isso.
Tá aí, delegado doutor Flávio Tiqueiroz, trazendo detalhes com relação a este crime de morte ocorrido aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
Então tá aí, 7:20, detalhes sobre esse crime de morte, você conferiu aí, e também sobre esse aumento de homicídios que tem aqui na nossa região. Agora eu dou mais uma vez o boa noite aqui ao Sargento Júnior, e chamo ele para a conversa, para a gente exatamente falar sobre esses crimes. No seu tempo aí de experiência e tudo mais na polícia, o que é que motiva tanto crime, tanto assassinato?
Veja só, Igor, é muito difícil você evitar o CVLI, né? Crimes violentos, letais, intencionais, né? Porque a pessoa, quando sai para fazer esse tipo de crime, ele já sai já destinado àquilo ali, né? Pode ser, como aconteceu muitas vezes nas minhas rondas, a gente abordar pessoas que já estavam indo fazer uma execução, não é? Mas isso aí é como o doutor Flauber, que é muito competente, ele e a doutora da Homicídios também é muito competente, a equipe, né? Eles vão trabalhar em cima de fatos, né? De informações, né? Ele disse uma coisa aí muito importante, que a gente usava muito, principalmente eu tinha um telefone, aqueles de lanterninha, e eu coloquei disco Rocam. E as pessoas passavam informação ali para mim e se sentiam seguros, né? O que o doutor Flauber falou aí, um crime desse é através de informações. Não tem outra maneira a não ser informações, né? Como ele falou ali, quem souber de alguma coisa, que entre em contato, vai ser sigiloso, né? Uhum. O nome dessa pessoa, né? E é isso aí, é um crime que não tem como você evitar, não tem como
difícil
você evitar.
Difícil evitar.
É muito difícil.
Você acha então que com mais rondas, mesmo tendo mais ronda, é difícil evitar esses crimes?
Com certeza. Nós estamos com a operação saturação, né? Uma operação que está sendo todo final de semana, né? É, operação saturação é feita pela Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal, né? E é rondas, intensificações de rondas, mas é assim, nós temos pouco efetivo, vamos falar a verdade, né? Tanto na Polícia Militar como na Polícia Civil, para uma cidade onde tem, onde aqui a Polícia Militar, ela toma conta de não só de Santa Cruz, né?
Toda, mas essa área, né?
Toda essa área, né? Toritama, uhum. Taquaritinga, Vertente, até Vertente, né?
Brejo.
Então, Brejo, da Madre de Deus, Jataúba, uhum. Não é? Então, Poço Fundo, e ainda tem a zona rural. Então, nós temos pouquíssimo efetivo, não é? Para que possa cumprir toda essa área, não é? Quando a pessoa sai para fazer uma execução, ele sai já certo. Onde é que o elemento está, como ele vai fazer, entendeu? Então é muito difícil o CVLI ser evitado. É muito difícil.
Uma coincidência. Duas coincidências, né, envolvendo esses casos. Primeiro, o do jovem do Jaçanã e o do de Caruaru, me ajuda.
Era na Vila Canaã.
Da Vila Canaã. Vila Canaã e Jaçanã. Crimes muito parecidos. Dois jovens negros com passagem pela polícia, né, que foram, tudo indica que assassinados em crime de execução. E outra coincidência, essa é a primeira, a segunda, Júnior. Tanto o de Vertentes quanto o aqui do Jaçanã, os crimes aconteceram em Bebedeira. E ambos em saída ou em estadia em Espetinho. Que aí também coincide com o assassinato da mulher trans, que aconteceu aqui há cerca de 15, 20 dias, que também foi em um Espetinho, né? Por falar nisso, viu, Igor? Eu não sei se foi noticiado aqui no programa, não é? O mandado de prisão preventiva, Júnior, contra o gaúcho foi expedido e ele já saiu, se não saiu ainda, mas sairá direto do hospital para o presídio.
Não foi noticiado aqui na sexta ainda, não. Realmente
não
foi.
Né?
Mas eu vi essa informação realmente e é muito válido trazer aqui. O que foi suspeito ainda, né? Não foi finalizado ainda.
Não, mas ele foi quem assassinou.
Suspeito do assassinato
da mulher trans. E Júnior, só para fechar essa informação do Espetinho, e aí vai justamente ao encontro do que você falou, não é? O crime premeditado. É o sujeito que é visto bebendo ali
com
na
certeza,
mesa do bar.
Com certeza.
A gente sabe que a bebida alcoólica, ela tem dois efeitos na maioria das pessoas. Ela tanto encoraja quanto relaxa. O sujeito está ali, Igor, está tenso, está olhando para um lado e para o outro. Embora que quem sai de casa para uma mesa de bar não está com essa tensão toda, né? Mas enfim, quando toma duas, três doses, relaxa, fica à vontade, fica valente.
Isso mesmo.
Invencível, não é? E aí muitas vezes acontece justamente o pior, não é? Que a polícia trabalhe para elucidar esses crimes, que não são poucos e está, inclusive, abaixo de uma média histórica aqui de Pernambuco. Pernambuco, em 2017, Júnior, eu me lembro disso. 2017, acho que sim. 2016, 2017, Pernambuco chegou a ter, Igor, mais de 5 mil homicídios em um ano. Quer dizer, é um número altíssimo. Uhum. Não é? A essas alturas, estamos com 1.800, eu acho, né?
1.889.
Que é muita coisa, é muita coisa.
E a maioria
mas a
de
média,
jovens,
um pouco
a
abaixo,
maioria de jovens.
Um pouco abaixo dessa média de 2017, por exemplo, que foi num primeiro semestre de algo em torno de 2.500 homicídios. É muita coisa. Em Pernambuco se mata muito. Final de semana em Pernambuco se mata muito. É em média 15 homicídios por dia.
Você
no
vê,
final,
né,
de semana.
Que nessa pandemia, no último programa que eu estive aqui, inclusive o Ney Lima perguntou sobre essa questão, né? A liberação dos bares. Se iria aumentar a violência? Com certeza que aumenta a violência. Você viu que na pandemia, quando não tinha os bares abertos até tarde da noite,
os números
caíram bastante, bastante. É como o César disse, o cara está bebendo, perde o reflexo. E a pessoa sabe que ele
fica valente.
Fica valente.
Tem o bêbado chato, entendeu? Tem o bêbado paquerador,
então,
tem o bêbado.
É aumentar o número de homicídios, o número de violência com a abertura dos bares. Infelizmente, né?
Pois é. Olha, teve acidente também. Tiveram. Troquei no meu microfone? Pode fechar o deles, tá? Tiveram acidentes também aqui nesse fim de semana. A Polícia Rodoviária Federal registrou 4 mortes em acidentes ocorridos em rodovias federais no fim de semana, sendo 2 no Agreste envolvendo motos. Acidentes com mortes também em rodovias estaduais do Agreste. Na PE-160 em Jataúba, uma mulher morreu após ser atropelada por uma moto. E na PE-145 em Brejo da Madre de Deus, um homem faleceu no capotamento de um carro. Mais uma vez, Júnior, voltando aí com esse negócio de bebida. Imagino eu que nesses dois casos, possivelmente, estariam sob efeito de álcool. É o que acontece. Não estou aqui presumindo que isso aconteceu.
O da senhora, ela é cunhada de Rui Siqueira, de Jataúba, que trabalha na rádio lá. Segundo o Rui, o único mal que ela fazia era ela própria, era justamente a ingestão de
bebida alcoólica.
De bebida alcoólica, infelizmente.
Então a gente já pode resumir que...
Ele concedeu entrevista a mim na manhã de hoje. A mim não, a comunidade FM na manhã de hoje.
Boa parte dos acidentes que acontecem nos finais de semana é devido à bebida.
Com certeza, com certeza. Você pode ver que até os números de acidentes com o fechamento dos bares na pandemia...
Também caiu.
Também caiu, não é? Porque não se mistura direção com bebida, né?
Ô Igor, tem um dado impressionante. Eu vendo uma matéria no Fala Brasil, de uns anos atrás, não é? A quantidade e a ocorrência, Júnior e Jéssica, de pessoas, a relação direta de afogamentos com a ingestão de bebida alcoólica. Uhum. Ou seja, é isso. Aí a gente volta ao comentário anterior. O sujeito fica afoito, fica valente, fica poderoso. Não é? É o cara que não sabe nadar. É o cara que não sabe nadar e que quando toma 3-4 latas de cerveja, acha que pode dar um mergulho, acha que pode, né, se aventurar. E infelizmente, muitas vezes, o fim é triste. Ou seja, ela age dessa forma, a bebida age dessa forma. E aí, meu filho, se não souber lidar com ela, o fim é triste. O fim é triste porque, infelizmente, leva a um monte de problemas, não é, que vai... Desde um desentendimento, Júnior, numa mesa de bar até problemas maiores que podem, inclusive, acarretar com a morte da pessoa.
Infelizmente, a bebida alcoólica, ela é uma droga liberada, né? Quase em todos os países. Só com restrição de abaixo de 18 anos não podem ser vendida bebida alcoólica, comercializar. Mas a gente sabe, né, que o álcool, ele torna a pessoa mais lerda, ele torna a pessoa mais... Não tem muito reflexo, né? E causa isso aí, causa acidentes e aí mata até pessoas inocentes, né?
Justamente.
Pois é, às 7h30, depois do intervalo, a gente fala sobre o protesto contra o presidente Jair Bolsonaro, que tomou as ruas de Santa Cruz no último sábado. Você vai conferir detalhes logo depois do intervalo. Olha, a National Têxtil é a empresa que mais vende malha em Pernambuco. E sabe o que isso significa? Muito mais qualidade e rendimento para a sua produção. Cores vivas, tendências do mundo da moda você encontra nos nossos representantes. Suplex, algodão penteado, moletom e uma enorme cartela de itens para lhe atender. Afinal, você sabe, trabalhar com moda é muito mais que vender roupas. Nossas lojas estão funcionando normalmente. Siga nossas redes sociais e conheça o projeto Fashion for All, um marketplace que vai levar a moda do polo de confecções para todo o Brasil. National Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. E olha, agora eu falo de coisa boa. Tá procurando um presente bacana para dar para o seu paizão nesse Dia dos Pais? Vem para as lojas do Grupo Porfírio. Nas lojas Porfírio Calçados e Espaço do Calçado, não faltam opções para todos os estilos de pai. Seja aquele pai mais social, que não dispensa um bom sapato, ou aquele que adora praticar uma atividade física com um tênis super confortável, aqui temos o calçado ideal para ele. Venha conferir as melhores marcas do mercado com aquele precinho incrível que só a gente tem. Tudo isso com até 75 dias para começar a pagar ou em 6 vezes sem juros nos cartões. Grupo Porfírio. Lojas em Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru. Agora, 7h31. Olha, o último sábado foi marcado por manifestações contra o governo Bolsonaro aqui em Santa Cruz do Capibaribe. O movimento organizado através das redes sociais tomou as ruas da cidade. A caminhada começou na Avenida Padre Zuzinha e se estendeu pelas ruas e avenidas de Santa Cruz. Os manifestantes usavam máscara, porém, em alguns momentos, houve aglomeração. Os cartazes lamentavam as quase 550 mil mortes pela Covid-19, falavam da luta da comunidade LGBTQIA+, e pediam redução nos valores do gás, da gasolina e da comida. As palavras de ordem eram contra o presidente Jair Bolsonaro. Nós temos vídeos aí, vamos só ouvir um trechinho bem rápido desses vídeos que nós recebemos, inclusive dos próprios manifestantes que estavam participando desse protesto. Vamos ouvir. Para você que acompanha o vídeo, está observando aí imagens do protesto, as pessoas em fila e com vários cartazes, bandeira do Brasil. Enfim, a manifestação foi pacífica, terminou por volta das 19 horas e está aí essa notícia, muita gente querendo fora Bolsonaro. César Mello.
Foi válido o evento, né? Eu conversei com algumas pessoas que participaram. A intenção é da promoção de outros. Não é? E vamos aguardar, foi tudo pacífico, tudo tranquilo, tudo numa boa. Parabéns para os envolvidos e cada um defende sua bandeira, cada um defende sua causa.
Então tá aí as imagens. Teve também esse adesivaço, né? Um dia antes, no caso na sexta, parece que foi até pela
sexta
madrugada.
Noite.
Noite e madrugada, entraram pela madrugada fazendo aí esse adesivaço. Santa Cruz é hashtag fora Bolsonaro com imagem do presidente atual, né? Presidente da República. Às 7h33, a gente já muda de assunto para falar sobre o MTB do Trabalhador. Ontem aconteceu o MTB do Trabalhador aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Diversos atletas participaram aí na competição. Nós temos imagens desse momento que aconteceu aqui em Santa Cruz. A concentração foi no Moda Center e nós temos aí vários atletas, né, que participaram. Inclusive a Jéssica esteve lá, porém não participou na bike, né?
Não.
Por quê? Foi devido àquele ferimento? Não, foi outro...
Trabalhador é uma das maiores e mais difíceis provas de toda a região.
Sim. Então, quantos quilômetros do percurso, sabe dizer?
O percurso, eu acredito que o maior foi de cerca de 60 a 70 quilômetros. O feminino, se eu não me engano, foi 40 e pouquinho. Mas o terreno é difícil. O tempo aqui em Santa Cruz estava bem agradável, estava até chuviscando. Mas quando o pessoal começou a ir pro estradão, rapaz, o sol esquentou. E só vai quem tem coração, pulmão e perna, viu?
Eu imagino. No final teve até um banhozinho, teve um caminhão lá para os atletas se refrescarem. Eu vi as imagens nas redes sociais.
É uma coisa incrível de ver até onde vai a força desse pessoal. Quando eles chegavam ali já nas últimas forças mesmo, que quando passava ali da faixa de chegada, já caíam da bicicleta com cãibra e eram socorridos, outros passavam mal por conta do cansaço, falta de ar, enfim. Eles dão o máximo, é uma galera que merece respeito, que merece visibilidade, que merece apoio e o mais importante de tudo, merece respeito. E muito por parte também da galera do trânsito, né? Porque acontece muito acidente aí, por conta de não se respeitar as leis que a gente tem, que também aconselha a distância ideal do motorista ficar do ciclista. E se esse tipo de coisa fosse observada, a gente teria menos acidente. Mas aí está o maior evento da região, maior e mais difícil, um evento que foi muito bem organizado. O Edson lá da Rio Bike comentou um pouco lá no pódio a respeito da dificuldade que é fazer esse evento. E como ele falou, esse evento só acontece com a união de patrocinadores, atletas e os promotores do evento. E é uma coisa muito bonita de se ver, vieram atletas de toda a região. Foi uma festa muito bonita e Santa Cruz mais uma vez está de parabéns aí, garantindo a elite. No geral foi o Gabriel Iguana, o nosso campeão, o Luiz Diego, que é... foi campeão ano passado, estava defendendo o título, chegou ali pau a pau com o Iguana, mas no sprint final o Iguana passou e venceu a 12ª edição do MTB Trabalhador e coroou aí esse evento da melhor maneira possível, deixando o título na casa.
Muito legal, queria ter ido, tá? Eu não fui, não sabia que ia ser naquela data, a gente comentou aqui, mas eu nem me toquei. Fiquei só na saudade. Essas imagens eram eu assistindo as lives. O Matheus Henning fez uma live, aí eu fiquei só de casa assistindo a live, com vontade de ir, olhando as histórias de Jéssica, olhando lá todo mundo.
E eu já vou garantir aqui que nas próximas competições, eu ainda avisei, Eu acho que você não
pegou a data. Era para eu guardar essa data para eu ir na próxima vez.
Nas próximas edições, tanto do MPB Trabalhador, que eu creio que não vai parar, e de outros eventos que estão vindo por aí. Aqui vai ter também a corrida em outubro, lá em Poço Fundo. Vai ter a corrida de ferrolho agora em outubro também. Enfim, tem muita coisa boa vindo para o MTB e graças a Deus o MTB de Santa Cruz está crescendo novamente, tanto em atletas quanto em apoio. Se você tem sua empresa, apoie. E se você tem curiosidade de conhecer um pouco mais dessa galera, a gente tem vários grupos de pedais na cidade, mas segue lá o MTBSCC. É muito fácil, MTBSCC no Instagram, que lá você vai encontrar todos os outros grupos. O MTBSCC, ele abraça todos os grupos de MTB da cidade. E quem sabe você não se interessa, compra uma bike e vem pedalar com a gente.
Pois é, eu recebo tantos convites, um dia eu vou comprar uma bike e vou pedalar.
Pois é, pessoa? E olha, agora eu digo uma coisa, eu já lhe alerto.
Descarado. Deixa de ser descarado. Oi,
cachorro.
Ele fica me provocando, ele fica falando essas coisas, que é pra me provocar.
Mas essas César, tem mentira. Um problema comigo.
Sim.
Pra pedalar.
Cachorro, já ouviu a palavra cachorro.
Não gosta
cachorro
muito de ciclista.
Ciclista, né?
A gente tem que dar umas carreirinhas de vez em quando pra não levar uma botada na canela.
Rapaz.
Você já é ameaçado aí pela comunidade
canina. Tu conhece
teu
open bar de canela, né?
Não, mas agora eu já tô, né, com a personal, Deise, ela tá aí trabalhando.
Mas Deise não anda tangendo cachorro não, meu filho.
Então, mas eu não tô mais com essas canelas que você fala. Agora já tá ficando mais definido, graças a Deus.
Agora que eles
vão. Agora ficar... tá mais sofinho
agora pra eles. Agora que eles vão no Nhaú. Suculento.
Já que tá com a imagem dividida, quando esse braço aqui tiver metade daquele ali do Sargento Júnior, eu tô livre, assim, eu tô livre do treino. Quando tiver com metade daquele ali... Olha, 7h39, vamos mudar de assunto, porque hoje teve a última feira de julho no Moda Center Santa Cruz. Rapaz, julho já chegou no fim. Pensa,
não,
que voa, viu?
Hoje é dia primeiro.
Voa, César Júlio. Pra você que tem muito dinheiro e tudo mais, que não é problema de dinheiro, o mês, assim, ele...
Coitado de mim.
É diferente, mas pra quem não tem dinheiro, acaba sendo uma coisa, você tem que trabalhar e tudo mais, o tempo fica bem curtinho. Você chega na empresa, quando vem pensar, já tá 6 horas, tem que ir pra casa. Mais de 50 mil pessoas, entre clientes e comerciantes, passaram no Moda Center para realizar bons negócios. Para agosto, o calendário de feira seguirá os dias e horários atuais, conforme você vê na tela, segundas e terças-feiras, das 5 às 18 horas, conforme determinado pelo Plano Estadual de Convivência com a Covid-19. 7h39, vamos para um intervalo rápido. Na volta, a gente fala sobre a liberação da maconha medicinal. Tem muita gente confundindo aí sobre essa liberação medicinal daquela liberação recreativa. Depois do intervalo, o Sargento Júnior fala um pouco sobre isso e a gente debate aqui esse assunto. Olha, se você é confeccionista e ama uma promoção, presta atenção a essa super oferta da Satex Têxtil. Lá na Satex, você vai encontrar malha 100% algodão, fio 30, mercerizada, a partir de R$ 32,00. Isso mesmo, malha 100% algodão, fio 30, mercerizada, de diversas cores, você encontra a partir de R$ 32,00 na Satex. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Então corra agora mesmo para a Satex e aproveite. A Satex é distribuidora exclusiva das malhas Grantex. Fica na Avenida Tito Sinésio Aragão, número 40, no centro de Santa Cruz do Capibaribe, bem ao lado da Câmara de Vereadores. O telefone é o 3731-1580, Satex Têxtil. Agora a gente fala sobre Viana e Moura. Já pensou em ter as chaves de uma casa novinha em suas mãos? Somente na Viana e Moura você realiza o sonho da casa própria com parcelas a partir de 380. E o melhor, podendo ser zero de entrada e 6 meses de carência para pagar a primeira parcela. Aproveite as melhores condições para realizar o sonho da casa própria. E lembrando, não esqueça, compre sua casa agora e a primeira parcelinha, só após 6 meses. Entre em contato agora mesmo. WhatsApp 819-9299-92-6692 ou compareça na imobiliária, porque você sabe, com a Viane Moura, morar bem ficou mais fácil. 7 horas e 41 minutos de volta e olha, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisou o projeto de lei 399/15, aprovou parecer favorável à legislação do cultivo no Brasil, exclusivamente para fins medicinais, veterinários, científicos e industriais da cannabis sativa, planta também usada para produzir a maconha. A proposta foi aprovada na forma do substitutivo apresentado pelo relator, deputado Luciano Dulce, ao texto original do deputado Fábio Mitidieri e um apensado. em razão do caráter conclusivo, o texto poderia seguir diretamente para o Senado, mas haverá recurso para análise em plenário. Na comissão especial, o texto base recebeu 17 votos favoráveis e 17 contrários. O desempate em favor da aprovação coube ao relator, conforme determina o regimento interno da Câmara, que também permitiu uma substituição da última hora em vagas no colegiado. Nenhum dos 8 destaques prosperou. E aí, agora, a gente vai assistir um vídeo do deputado. O deputado, vou passar o nome dele aqui, é o Daniel Coelho. Ele fala sobre um relato da esposa dele, inclusive, com o uso da maconha medicinal. Vamos ver só um trechinho desse vídeo.
Há cerca de 2 anos atrás, eu fui buscar... Tenho 2 filhos, Lucas e Helena. Sou casado com Rebeca. Fui buscar meus filhos na escola e terminei sendo chamado pela professora, senhor relator, para poder entender um desenho que meu filho tinha feito na sala de aula. E quando foi solicitado para ele desenhar a família dele, ele desenhou o pai trabalhando e desenhou a mãe na cama, dormindo. Porque na memória dele a mãe vivia na cama. Minha esposa há 2 anos faz um tratamento de quimioterapia e por muito tempo ela teve que abdicar das próprias atividades de mãe e das suas atividades profissionais como nutricionista. De alguns meses para cá, baseada no liminar e com um custo altíssimo, que graças a Deus a nossa família pode pagar, ela começou a utilizar o óleo de cannabis. Hoje ela continua o tratamento, mas não mais na cama está. Todos os dias... Hoje mesmo, levou os filhos para a escola e foi fazer infusão de quimioterapia. Após o uso do óleo da cannabis, ela diminuiu o uso de corticoides, parou de enjoar, de vomitar e passou a ter uma vida normal. Não estou aqui dizendo que o óleo de cannabis é a cura para o câncer. Ninguém sabe se tem cura para o câncer. O que eu estou dizendo é um exemplo da minha casa, onde a nossa família resgatou a nossa dignidade e a nossa possibilidade de viver em conjunto, da mãe sair da cama e poder ter uma vida normal. E a gente está fazendo aqui esse debate, muitos tentando usar dessa discussão para ganho eleitoral. Porque, claro, falar em legalizar a maconha, a maioria da população é contra. E o óleo de cannabis nada tem a ver com a maconha recreativa. Se alguns aqui querem ouvir, não dá barato. Ninguém viaja tomando óleo de maconha, não. O óleo da cannabis é um remédio que possibilita uma pessoa que está fazendo quimioterapia ter uma vida normal. Possibilita alguém que está com Alzheimer e não reconhece mais o filho, após a sua utilização, poder olhar para o filho e reconhecê-lo de novo. Possibilita uma criança com autismo ter uma vida normal, estudar, poder trabalhar. Possibilita uma família que tem alguém com epilepsia ficar tranquilo de que ela vai poder caminhar nas ruas sem poder cair, ter um acidente, ser atropelado. E a gente aqui fazendo uma discussão com cunho eleitoral, apelativo, como se nós estivéssemos discutindo a liberação de uma droga. Falando-se em nome da família, e eu quero falar aqui em nome das famílias desse Brasil, das várias, das milhares de famílias que precisam desse medicamento para ter uma vida com dignidade.
Então tá aí a fala do deputado. Sargento muito Daniel, forte, né? Bem forte aí. E assim, ele falou uma coisa bem importante que às vezes as pessoas confundem, mas não tem nada a ver o uso recreativo desse uso medicinal.
Com certeza, com certeza. Ele foi aí direto, expressivo. A maconha, a cannabis sativa, Igor, ela tem 2 compostos. O tetraidrocannabinol, né, o THC, que é 60% encontrado na maconha, certo? E o carabininol, que é o CDB. O tetraidrocannabinol, ele é maléfico. Ele é maléfico, certo? Uhum. Ele é responsável pelos efeitos psicoativos, né? E o CDB, ele é benéfico. É daí onde eles tiram a medicação para ser utilizado para câncer, Alzheimer, mal de Parkinson, entendeu? As pessoas confundem muito, porque vai ser liberada a maconha, então todo mundo vai poder fumar, os viciados vão poder fumar. Não, não é isso. A maconha ela vai ser liberada
para isso aí que ele está falando, que a esposa dele passou e ele viu ali, certo? A recuperação da esposa dele através do óleo cannabis.
Então, para liberar o cultivo apenas para uso medicinal.
Isso. Nada isso aí.
Para maconheiro, mas não existe.
Não é isso aí. Se você for na lei 399/15, eles parece que, se eu não me engano, eles mudaram um artigo. Eu não me lembro agora qual foi o artigo que eles mudaram.
Alteraram
esse artigo. Mas ela vai ser cultivada em laboratório, não é? Uhum. Porque ele vai aumentar o CDB, né? Porque o CDB é 20% e 60% aparece
no laboratório.
O tetraidrocannabinol, né? Então elas vão ser cultivadas dentro de laboratório, uhum, né? E não vai ser a planta que você faz aquele fininho, uhum, que você fuma o baseado, não é essa aí que vai ser liberada. Não é essa, é o composto. O composto que é benéfico. Ele vai tirar o tetraídro, que é o THC, e vai ficar só o CDB.
Vai fazer uma espécie de manipulação, né?
Isso, com certeza. Com certeza.
Deixa eu aqui parabenizar o programa, né, a produção, pela inserção desse vídeo do Daniel, que por si só já é deveras esclarecedor, esse vídeo do Daniel.
Com certeza.
Esse
vídeo
do Daniel, ele dispensa maiores debates mais extensos em relação ao tema. E a Júnior, por também acabar centrifugando mais um pouco, esmiuçando a coisa, para fazer com que todo mundo compreenda bem o assunto. Lamentavelmente, vivemos em um país, sabe, Júnior, de uma política extremada hoje, que ou você é água ou óleo, ou você pensa da forma que o seu líder, que o seu guru político pensa, ou você então automaticamente já é do outro lado. Enfim, a gente vive esse clima e tem gente ruim, não é, da qualidade de um pilantra como Alexandre Garcia, que é comentarista de rádio e de TV, não é, que só contribui com o debate mais contra-informativo que possa existir, sabe? Porque ele não, ele vai para a parte mais suja da coisa, para o debate mais rasteiro, mais antiproducente. É isso que ele faz. Mas graças a Deus, não é? Eu acho que a maioria da população ela está atenta ao que realmente acontece e tem que estar atenta a esse tipo de coisa. Há falas como a do Daniel, a experiência de campo e também de estudo de um Júnior da Rocan, que aí explica, desmistifica e, pelo amor de Deus, despolitica, não é despolitizar, é despoliticar um tema tão importante quanto esse, que mexe com a vida de muita gente. Daniel foi perfeito, foi cirúrgico quando ele disse, eu não estou dizendo que é a cura, mas amenizou os sintomas e fez com que a minha esposa sofresse menos, porque esse relato dele, Jéssica, quem é pai, quem é mãe, imaginar o seu filho desenhando o seu pai ativo, né? Indo para o trabalho, pegando da mão da criança, acompanhando ela, e a mãe para a criança, para um bebê, para uma criança pequena, ser aquela figura que vive deitada em cima de uma cama, isso deve ser muito duro, deve ser muito difícil. E parabéns para o Daniel Coelho pela coragem.
E uma vez, Igor, e Jéssica e César, eu estava dando uma palestra sobre toxicologia e drogas lá na escola técnica daqui. Uhum. E uma aluna, depois eu abri o espaço para conversar, né? Uma aluna se levantou e disse, olha, você é a favor da liberação da maconha e ser vendida em farmácia? Eu digo, não. A liberação da maconha, não. Mas do composto da maconha, sim. Porque a maconha, ela é considerada mundialmente, nos países de primeiro mundo, como, Jéssica, como o anestésico melhor natural. Entendeu? Porque ela só perde para a morfina, né? Que a morfina é um analgésico químico. Mas a maconha é um analgésico natural. Natural, entendeu?
Alguma dúvida a respeito do CBD, como a gente está falando aqui, que é totalmente diferente do THC, dá um Google, vai lá no YouTube.
Isso, pesquisa.
Procura tratamento para doença agressiva à base de CBD, que existem inúmeros vídeos de pessoas com transtornos.
Com certeza, com certeza.
Pessoas epiléticas.
Foi muito bom você
pessoas
acrescentar
que,
isso aí.
Tem várias convulsões diárias e até aquelas doenças degenerativas. A gente sabe que o CBD, ele atua no sistema nervoso central, como o Júnior falou. É um excelente anestésico. É o que é amenizador de pacientes em fase terminal, lá nos Estados Unidos e em outros países também, que sentem muitas dores, que não sentem vontade de se alimentar, que sentem muito enjoo. O CBD atua totalmente nessa área. E também ele é usado, né, como, de modo terapêutico para doenças psiquiátricas, neurodegenerativas, esclerose múltipla, esquizofrenia, mal de Parkinson, epilepsia, ansiedade, enfim. É uma lista de doenças que são tratadas à base do CBD, que vem da maconha, e que a gente merece também ter um pouquinho mais de esclarecimento e ir atrás. Porque aqui no Brasil, acho que na Paraíba já tem pessoas que foram liberadas, uma família, se eu não me engano.
Foi na justiça, né?
Isso mesmo,
ganhou na justiça o direito de prestar esse tratamento ali naquela família que tem necessidade e que salva vida. Salva vida e que dá qualidade de vida. Porque às vezes a pessoa está viva, mas está com... Da maneira que o...
Vegetando.
Que o deputado falou. Ou com várias convulsões epiléticas, enfim, esquecendo dos seus familiares. E só um tratamento simples, à base de uma planta que eu acredito que dá em qualquer solo, que pode ser cultivada da melhor
com
maneira
certeza.
Dentro dos laboratórios. Como o Júnior falou, a população, o brasileiro e as famílias que precisam, merecem ter o acesso a esse tipo de medicamento.
Porque, Igor, eu posso citar aqui 10 malefícios da erva fumada, da cannabis sativa, da maconha, da marijuana, como é muito conhecido, né, pelos usuários, né, 10 coisas que prejudicam o ser humano por causa do THC. Já o CDB, não. É esse aí que eles vão extrair da maconha.
Muito bem. 7h54, mandar um abraço aqui antes de chamar o intervalo para a Lucinalva Rodrigues, dando boa noite da Vila do Pará. Um abraço aí para todos da Vila do Pará. O Roberto Debian, o Alex Pedro Luiz Silva, a Valdelice Oliveira, Fabiana Maria, Hillary Tainá, dando boa noite. E tanta gente aqui, Edmilson, Edilane, Amauri, Ellen, Leda. Obrigado aí pela audiência de todos vocês. São muita gente aqui, o Samuel Torres, que estão na nossa transmissão. Obrigado aí pela audiência de todos. Às 7h55, vamos para um intervalo rápido. Depois do intervalo, aliás, antes do intervalo eu vou dar um lembrete para você. Depois do intervalo tem Ari. Amanhã é terça-feira, dia do quadro Olho no Olho. O entrevistado de amanhã será o empresário Adilson Silva. Você vai conferir aí uma verdadeira aula de empreendedorismo para você que tem a sua empresa, tem alguns gargalos na sua empresa. Amanhã o Adilson vai dar uma verdadeira aula, tá? Então você pega o papel, pega a caneta, aguarda amanhã às 19 horas, porque o Adilson Silva, o conhecido Adilson da MG7, vai dar uma verdadeira aula de empreendedorismo aqui neste programa. Agora a gente vai para um intervalo rápido, na volta tem Eri Santos.
Agora você de Santa Cruz e região não precisa mais se deslocar até outras cidades para fazer o seu tratamento ortopédico. Em Santa Cruz do Capibaribe, conte com o atendimento do Dr. Marcos Reininger, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Tratamentos para dores musculares e articulares, bucite, dor na coluna, lesões ligamentares, fraturas e cirurgias. Marque hoje mesmo o seu atendimento e deixe no passado estes problemas que estão lhe incomodando. Viva com mais qualidade. O Dr. Marcos Reininger atende todas as quartas na Clean e você pode marcar sua consulta através do fone 3731-3405 ou pelo WhatsApp 819-8653-6460. Dr. Marcos Reininger, ortopedista.
Quer conhecer um clube de benefícios completo para o seu veículo que não te deixa na mão? Conheça Auto Planos. Com ela você conta com cobertura de perca total, roubo, furto e proteção contra terceiros, além de reboque 24 horas por dia, assistência, rastreamento e descontos na nossa oficina. Não perca mais tempo e venha ser um associado. Venha para Auto Planos.
Agora 7h57, vamos ao Eri Santos falar sobre esportes. Eri, meu querido, boa noite para você. Seja bem-vindo.
Opa, um abraço para todo mundo. Boa noite para você, Igor. Boa noite para todos os integrantes aí. Bom debate esse, né? Estava aqui acompanhando, curtindo. Muito bom, essencial, né? Precisamos de conhecimento, que essa turma aí realmente trouxe um assunto que... Não, eu não chamo de polêmico, chamo de essencial, e haja uma discussão aí, né? Um abraço para todo mundo, viu?
Isso é verdade, não polêmico, é essencial, sem sombra de dúvida. Agora sim, o debate bom mesmo estava na quarta-feira, que eu não estava aqui. Tem alguém aqui na quarta-feira ou não?
Eu.
Você estava?
Não acredito. O César, eu tive a pergunta que o César aí.
Eu vi assim algumas partes e tal, não estive aqui, não pude estar.
O senhor prestou muita atenção, o senhor não sabia nem que eu estava.
Não pude estar aqui, eu vi que assim, eu soube que eles vinham, na verdade.
Uhum.
E assim, eu fiquei com vontade de dar um pulinho aqui, mas infelizmente não casou
o
horário.
Ele não
mas
assistiu o programa, ele não assistiu o mountain bike.
Não, eu queria ir pro mountain bike. Mas assim.
É um homem de agenda cheia, né?
Eu vou na próxima vez.
Que é preguiçoso, velho.
É porque assim, eu estava na academia, isso é verdade, eu estava na academia, aí infelizmente não casou com o horário daqui, mas eu estava na academia, cuidando da saúde, né? Tem que cuidar, né? Amiga Deise estava lá, personal.
Eu te olho e não te enxergo.
Para você ver. Mas assim, eu acompanhei, vi assim no finzinho ali. É porque eu queria só ver a participação das estrelas, né? Eri, como é o nome da outra? Renata, Mário.
Participaram do programa todo.
Então, Eri, boa noite para você. Vamos falar da Copa do Nordeste, né? Para a edição de 2022, a Copa do Nordeste ampliará aí o número de vagas, abrangendo 36 clubes da região. Foram, inclusive, acrescidas 16 vagas em relação à competição deste ano. E aí, com essa alteração, foi mantido o formato da disputa atual. Porém, com três fases preliminares, ao invés de apenas uma. Com a alteração, inclusive, Eri, Pernambuco passa a ter como ter aí 5 vagas, né? 5 vagas para o torneio, não é isso?
É isso. Veja só, muita gente comemorou, olha, o Salgueiro, o Santa Cruz, o Central, isso é a Copa do Nordeste. Na verdade, é uma fase classificatória, porque as edições anteriores funcionavam assim, os times que vão para a fase de grupo já estão garantidos, claro, 12 times lá. Quatro vagas, como são as 12? 9 para o campeão estadual e 3 por ranking. Depois, mais 4 equipes que disputam uma fase classificatória. Nesse ano, a gente não sabe ainda o que, que aconteceu para motivar a mudança, mas estamos no final da obrigatoriedade da realização da Copa do Nordeste, que é via justiça, a CBF é obrigada a tolerar a realização da Copa, e no último ano a Liga faz esse movimento. Foi no sábado pela manhã, surpreendeu todo mundo. Mas trocando aqui em miúdos, ao invés de termos 8 times brigando pelas 4 vagas, para entrar na fase de grupos, agora nós teremos 24 times brigando. E essas 24 equipes, elas incluem mais 3 de Pernambuco, porque até então teríamos o campeão pernambucano, que é o Náutico, e uma vaga do ranking, que é do Sport, o melhor ranqueado. Daí o que acontece? Com essa ampliação da disputa dessa fase classificatória, Central e Salgueiro já entram na primeira fase da classificatória. Santa só entra na segunda fase. Por quê? Por conta do ranking. Aí, o Central vai fazer, Central e Salgueiro vão fazer uma partida contra outra equipe. São 16 times para classificar 8. É só um jogo de ida. Não tem vantagem. Se for empate, vai para pênalti. Então, essa equipe avança para pegar as outras 8 equipes. Novamente, mata. Avançando as 8 equipes que ficaram, aí elas vão disputar as 4 vagas. Então ela é ampliada. Olha essa ampliação, abraçando-se então essas equipes que estavam fora da competição. E aí entram por vários critérios que não foram detalhados os motivos dos critérios. A verdade que se comenta é que foi um jeito de acomodar o Vitória, que ficou fora, de acomodar a equipe do Santa Cruz, que ficou fora. Para não chamar só os dois, criaram esse outro critério. Não deixa de ser engenhosa a ideia, mas ela confunde, ela tira um pouco o mérito, né, da disputa. Só que isso é uma fase classificatória. Com detalhe, gente, isso é uma liga. A liga, ela defende os seus interesses. Então, é interessante ficar atento, porque a ideia de criar uma liga no futebol brasileiro vem exatamente para prestigiar algumas equipes. Então, se debate hoje a criação de uma liga, e essa liga no futebol brasileiro trataria como a Liga do Nordeste trata, por exemplo. Hoje nós temos privilégios para Bahia, Sport e a equipe do Ceará. Essas equipes não perdem a sua vaga por conta do chamado ranking. Mas, de qualquer maneira, a gente está aí perto de mudanças no futebol brasileiro e a Copa do Nordeste, ela tem essa mudança já para agora. Um detalhe, essa disputa da fase classificatória já deve ocorrer agora em agosto. Agosto, setembro, no máximo. Porque classifica-se e aí então entra na fase de grupo a partir de janeiro. Parece um pouquinho confuso, mas resumindo novamente, o que era de 8 times brigando por 4 vagas, agora nós temos 24 times brigando por essas mesmas 4 vagas. Não aumentou o número de equipes que vão literalmente para a disputa da Copa do Nordeste a partir do ano que vem, Igor.
E aí, meu querido, boa noite, tudo bom?
Oi, César. Abraço, querido.
Primeiro ponto. Você
ficou me devendo, hein?
Foi.
Rapaz,
foi.
Deixa eu contar só pra você. Que bode aquilo que você
fez. Ornei! Fica pra próxima, ficou pra próxima. Ô, Eri, só pra refrescar a memória de quem tá nos assistindo agora e nos ouvindo, a Liga do Nordeste, na verdade, quando ela foi criada, eu acho que há uns 20 anos atrás, não é? Era um clube fechado, por exemplo. No estado da Paraíba era somente 13 Botafogo. Aqui em Pernambuco era somente os 3 da capital. Em Sergipe era Confiança e Sergipe. Em Alagoas era somente o CSA e o CRB. Então era CSA, CRB, Confiança, Sergipe, os 2 da Bahia, Bahia e Vitória, os 3 aqui de Pernambuco, 2 da Paraíba e 2 do Ceará. Era um clube fechado que não dava.
Não tínhamos Maranhão.
Não, não tinha Maranhão nem tinha Piauí. Não é? E, isso. Por exemplo, Asa de Arapiraca, Campinense, Salgueiro, Central e outros times do interior da Bahia, por exemplo, não tinham como participar porque só participavam aqueles 10, eu acho. 10,
era
15
convite.
Times. Era somente aqueles que fundaram a Liga do Nordeste. Quem se lembrar das primeiras edições da Copa do Nordeste, vai se recordar disso. A Copa do Nordeste, então, fechou um ciclo. Eu acho que em 2005, 2006, a Copa do Nordeste encerrou. Não foi mais disputada. E depois voltou, organizada pela CBF. Foi quando passou-se a respeitar a questão de ranking, a questão de campeão estadual ter direito a participar, enfim, houve essa mudança. Agora, só para a gente também, vamos jogar limpo, né? O Santa e o Central têm condições de comemorar o direito de disputar alguma coisa agora, além desse sofrimento que eles dois estão? Um na Série C, um na Série D. O Santa está em contagem regressiva para ser rebaixado. Aí vai jogar uma eliminatória para a Copa do Nordeste, não tem condições ali.
Mas é uma partida.
Pronto, como é uma partida, né? Tudo pode acontecer. Inclusive nada, mas tecnicamente não dá para torcedor do Santa, do Central, comemorar. Enfim, e fica infelizmente a imagem, a mensagem que é uma meia virada de mesa. No último ano, esse ano é o último ano, né? De que a CBF organiza a Copa do Nordeste. De um contrato.
E a Liga organiza.
Isso, aí eu não sei como é que vai ser renovada a partir do ano que vem.
Foi via judicial. Né?
Ô, Eri, falar um pouquinho de Olimpíadas?
Vamos lá.
Porque não tem como, né, a gente...
Ainda...
Não tem como...
Nesse momento...
Não se deixar... Não se empolgar, né, com o que acontece na TV, né? Porque... histórias.
Imagina fazer de conta que não está acontecendo nada.
Eu acho arretado. O que eu acho lindo numa Olimpíada são as histórias, né? Por trás dos resultados. Né? O caso da menina da Raíssa. Raíssa, né? A fadinha, que é maranhense, da cidade de Imperatriz, né? Tem toda uma história, tem toda uma história de investimento. Uma história de acreditar da família, né? De investir
de sonho,
na menina.
Né?
Isso, um sonho com os pés no chão, não é? Tem um caso, tem a história da Rebeca Andrade, que ontem arrebentou na ginástica artística, né? Uma menina de comunidade, de favela, que deu certo, que foi para uma disputa olímpica e que lá toca justamente, usa como fundo musical o baile de favela. Ou seja, são as histórias que acabam enriquecendo bem mais do que aquela tábua de medalhas fria, né, Eri? Que fala, traz apenas números. Eu acho que o mais impressionante e interessante são as histórias por trás de cada conquista, por trás de cada feito.
Sem dúvida, César, a Olimpíada ela proporciona algo que só um esporte pode proporcionar, e em nível mundial, como a Olimpíada. Né? Essa história da Raíssa, por exemplo, menina louca por skate, né? Um esporte marginalizado, por assim dizer. Né? Completamente fora, até surpreendeu muito, né? Com a disputa do skate, muita gente dizia, não sabia que tinha skate nas Olimpíadas. E o Brasil conquista duas medalhas nessa modalidade. E essa é emblemática, né? Absolutamente emblemática da Raíssa. A Olimpíada é isso. A Olimpíada não é a disputa lá das competições coletivas, como seleção brasileira olímpica de futebol, a seleção brasileira feminina. Não estou tirando mérito de nós, não, mas o verdadeiro sentido dessa disputa está exatamente nessas histórias, está nessas lutas individuais, né, patrocinado pela família. Claro que depois chega um apoio do governo, que banca a viagem, que banca tudo isso. Mas tem muita história por trás e só um esporte pode proporcionar isso, que proporcionou, por exemplo, a Raíssa, que em 7 anos ela aparece, né, para o mundo todo. Uma história começou a aparecer 7 anos atrás e agora ela está no modo inteiro. E eu vi uma declaração dela, ela disse, estou aqui brincando. Ela estava se preparando, né, para a última etapa, né, desculpa, e ela dançando, brincando com uma coleguinha. Ela não está nem aí para o que é isso que eles estão construindo. Ela está curtindo, né, o amor que ela tem ao skate, ela está curtindo estar ali na Olimpíada. E, obviamente, nem para ela caiu a ficha, e não vai cair nem para você, uma criança, 13 anos de idade, mas ela entrou para a história de uma maneira fenomenal. Isso é a prática esportiva. Amanhã nós temos o Brasil em campo, aí, isso em termos de esporte coletivo, tem muita história legal para se acompanhar nessa Olimpíada. Pena que é de madrugada, né? Eu, como gosto de dormir muito, acabo perdendo dentro da minha reflexão no dia seguinte.
Pois é, era o que eu ia falar, eu queria perguntar se realmente dá para acompanhar, né? Porque eu chego aqui, o quê? 6h30... Eu vejo só um pedaço, né? Mas, enfim, tem jogos que são à noite. Você acompanhou, César?
Mas olha só.
Dá para acompanhar, César?
Rapaz, acompanho sim. O de amanhã, por exemplo, o da seleção amanhã é 5h30, não é, Eri?
É 8h30, né?
Rapaz, é cedo demais, viu? Vou dizer, eu tô não, nesse momento...
Peraí, eu tô cedo assim.
5h30 para mim é de madrugada. 5h30 da madrugada.
Não, o Brasil joga 5h30 na quarta, mas amanhã é 8h30 a seleção brasileira.
Ah, não cedo, amanhã. É cedo.
Brasil, para quem não lembra... Tarde, quer dizer. Para quem não lembra, Copa do Mundo de 2002 foi esse mesmo sofrimento. Eu me lembro de Brasil... Eu me lembro de Brasil e Inglaterra, 2h. Brasil e Inglaterra... Brasil e Costa Rica... Eu acho que foi 4h ou foi 5. A decisão Brasil e Alemanha, para quem não lembra, foi 8h. 8h.
8?
Foi, 8h, me lembro.
Lembro bem
como
disso.
Se fosse hoje. Passei quase 24 horas de virote.
A gente tá falando aqui de horário, mas os números de audiência têm sido grandes, né, na TV, para acompanhar, tem dado ponto até de 13, claro, dependendo da competição, mas essa disputa da Raíssa, por exemplo, chegou a dar 13 pontos, né, na audiência. O canal fechado chegou a dar 4, isso não é uma comemoração enorme dos canais fechados, porque para chegar 4 pontos da audiência, e eles têm conseguido chegar, então tem um público consumindo isso sim, e é muito legal. O esporte, ele é, né, um produto que ele traz um retorno de imagem, dependendo, claro, como você atua nele.
Muito bem, Eri, meu querido. Obrigado pela sua participação. Uma ótima noite e uma excelente semana.
Para todos nós. Até a próxima.
Então tá aí, começamos com Eri Santos sobre esportes. Agora a gente finaliza o programa dando aí o boa noite à Jéssica Lagos, que está ali já querendo ir para casa para jantar. Já jantou, Jéssica? Não, né?
Hoje é dia de mala. Hoje a gente se reúne
Aí no fim tem uma pizza, uma coisa assim?
Sempre.
Né? Eita. Olha, pizza mais açaí é perfeito. Gosta de açaí?
Adoro.
Oh, meu Deus do céu. É tão difícil fazer dieta que eu vou dizer, viu?
É.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes e telespectadores. E um cheiro novamente no coração de todos os atletas aqui de Santa Cruz. Beijo pra vocês.
Boa noite, Sargento Júnior.
Todos, boa noite para os que estão nos assistindo, né, e nos ouvindo na rádio. É uma boa noite para todos.
César Mello, eu sou muito o quê, César?
Você é muito mafioso. Você fica com essas histórias. Como efeito uma doença aí. Oh, deixa eu mandar um abraço, rapaz. Tive a alegria hoje de rever minha querida Nédia Alves.
Sim, sim. Gravei com ela hoje de manhã.
Na hora que eu ia chegando lá no Altas Horas, Atleta, ela ia saindo, a gente se encontrou ali no estacionamento externo. Um abraço forte para ela. Eu e Nédia, nós nos conhecemos desde 2010, né? Trabalhamos juntos na Rádio Comunidade FM. Era um time muito forte, éramos eu, Nédia, Silvio José, Ney Lima, Marcos Meirelles, Márcio Arantes, todo mundo coordenado pelo Jason, não é?
Os melhores já passaram lá na Comunidade FM.
Era um time muito forte, um time muito bom, e até hoje a gente mantém esse vínculo bacana, então... Foi muito bom revê-la, foi muito bom mesmo. Mandar um abraço para as avós e avôs, né? Hoje é o dia dos
pois
avós.
Pois é, verdade.
Não é, Igor? Dizer que são peças fundamentais na vida de todos nós, né? E abraçar também meu amigo Rominick Stephen, que está também acompanhando o nosso programa. Um abraço forte para ele. Ney Lima, lembrando aqui que já somos 40 mil no YouTube.
Pois é, lembrou aí, 40 mil inscritos no YouTube. Isso. Muito bom, né? É um número muito difícil de se chegar.
Expressivo.
Mas a você que está aí nos acompanhando neste momento através da sua Smart TV, a gente agradece a você por causa de você que nós chegamos a essa marca. Eu acho que é se não for o maior, canal de notícia do YouTube dessa região da gente, aqui no Agreste.
Eu acho que de todos os segmentos.
Pois é, porque
40 mil inscritos no YouTube...
É muita coisa.
Qualquer que seja o segmento, não só notícias.
Muita
até
coisa.
Mesmo
você contar
entretenimento,
que, simultaneamente, mais de 100 pessoas, 100 dispositivos, ou seja, a gente faz uma somatória aí, sei lá, 3 pessoas por sala assistindo o programa, 100 dispositivos todos os dias acompanham o programa independente.
Pelo YouTube.
Pelo YouTube, só YouTube. Então, realmente, é um alcance muito bom. A gente
fica
feliz.
Facebook, a gente tem um número maior, não é?
Sim, sim.
Não é? Mas a gente sabe que, em termos de futuro, tecnologia, planejamento, prospecção... O YouTube é uma plataforma mais interessante de se trabalhar.
Uhum, a maior plataforma de vídeos, né? 8 horas e 14 minutos, final do programa. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã. Não esqueça que amanhã tem um quadro Olho no Olho. O entrevistado é o empresário e professor Adilson Silva, da MG7 Cursos. Uma verdadeira aula de empreendedorismo, você não pode perder. A gente se encontra amanhã, tá? Às 19 horas, neste mesmo canal.
Programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Rede.com, você digital. Mactal, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Autoplanos Proteção Veicular. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você investir no polo de confecções. E Dr. Marcos Heringer, ortopedista, atendendo todas as quartas-feiras na Clínica.